Muito boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa audição à Associação de Profissionais de Serviço Social e, em primeiro lugar, permitam-me que saúde e agradeça a presença da Senhora Presidente da Direção, Doutora Fernanda Rodrigues, o Senhor Presidente da Assembleia Geral, Sr. Dr. Francisco Branco, a Senhora Vice-Presidente, Doutora Sónia Abreu, e a Senhora Doutora Graça Rafael, da Delegação do Algarve. Sejam muito bem-vindos ao grupo de trabalho que tem em mãos os estatutos das ordens profissionais que estão em alteração, todos os outros, e que também ficou com a incumbência de ter na especialidade a análise, a apreciação e as audições no âmbito do projeto de lei 896, que precede à criação da Ordem dos Assistentes Sociais. Reitero o nosso gosto de estar aqui e de certeza contribuírem para melhor esclarecer este projeto de lei que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados. A nossa audição irá decorrer da seguinte forma, darei a palavra mais ou menos por uns 15 minutos para poderem expor pontos de vista que entendam por bem. Seguidamente darei a palavra às senhoras e aos senhores deputados em representação dos respectivos grupos parlamentares até um máximo de 5 minutos por grupo parlamentar. Voltarei a dar a palavra à Sra. Presidente ou a quem achar por bem concedê-la para poder responder, se assim entender, ou tecer os esclarecimentos que achar por conveniente. Vamos então iniciar a nossa audição e dou já de imediato passo a palavra à Sra. Presidente da Associação de Profissionais de Serviço Social, à Sra. Doutora Fernanda Rodrigues. Quero ter a gentileza, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Os meus cumprimentos a todos os senhores deputados presentes, que mais uma vez têm a gentileza de nos ouvir. Há alguns já por, talvez pela terceira vez, portanto, já nos conhecem. De facto, a nossa presença aqui não é para apresentar o projeto que foi apresentado, mas é para falar das razões pelas quais, desde há mais de uma década, nos interessamos pela constituição de uma ordem. Os fundamentos que temos aduzido relativamente a esta pretensão são, em primeiro lugar, o reforço, digamos, da nossa capacidade de intervenção face aos problemas sociais e, digamos, em contextos de intervenção que são muito diversos e digamos, de crescente complexidade. Obviamente que também nos interessa a delimitação e a consolidação do campo profissional e fazemos-lo, sobretudo, em cumprimento do interesse público e não tanto com interesses meramente corporativos. Estamos interessados também em assegurar critérios exigentes de qualidade no desempenho profissional, de acordo com regras técnicas e deontológicas, e quando falo de desempenho profissional, falo também num campo que crescentemente tem sido um campo de preocupação, que é a qualidade da formação, hoje nos três ciclos que esta área disciplinar já tem, portanto a licenciatura, o mestrado e o doutoramento. Interessa-nos tudo isto porque, conforme diz a legislação e que nós subscrevemos na íntegra, nós consideramos que o primeiro interesse das ordens deve ser a salvaguarda do interesse público e que tudo o resto deve ser, digamos, complementar e apoiante deste mesmo objetivo. Não posso deixar de mencionar, a Associação quer mencionar, que de facto, à medida que o tempo passa, nós vamos tendo um dossiê cada vez mais extenso dos casos e das situações de desregulação. E quero falar só em meia dúzia de coisas, não temos tempo para tudo, mas obviamente em primeiríssimo lugar, a dificuldade hoje de que o título profissional não seja usurpado por outras categorias profissionais, penso que é uma questão que se coloca muito em geral nas profissões sociais, cada um falará de si, nós falamos da nossa, em concreto. Também relativamente à questão do conteúdo funcional, uma grande desarticulação hoje intra e inter-instituições relativamente àquilo que são as competências desta profissão. Hoje deparamos-nos inclusivamente com organismos públicos que têm tudo menos rigor, por exemplo, no anúncio de ofertas de emprego. E se os senhores deputados tivessem a ocasião de ver, é um bocadinho deprimente até ver coisas que saem do Instituto de Emprego e Formação Profissional, onde é possível dizer tudo o que é esperado desta categoria profissional, sem respeitar minimamente a identidade, a própria formação dos profissionais desta área. Mais recentemente, a questão da avaliação externa dos cursos colocou a Associação de Profissionais na condição de não poder ser parceiro social na apreciação dos cursos. Portanto, só, digamos, a constituição de uma ordem permite o reconhecimento para se constituir como parceiro social e, digamos, com obrigatoriedade de ser ouvido relativamente à qualidade dos cursos e digamos, à sua exigência. Mais recentemente, os diplomas que têm apontado para a desconcentração, descentralização de competências, vêm de facto e estão a suscitar um conjunto de dificuldades. Porquê? Porque estão a acometer progressivamente a instituições particulares de solidariedade social competências que eram tradicionalmente do Estado. Não é questão da privatização que aqui nos move, é questão da privatização, digamos, desregulada. Apesar de existir um contrato coletivo de trabalho, sabemos que a própria Comissão, a própria Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade diz não ter competência para intervir nos casos de desregulação, o que obviamente não deixa senão de nos preocupar. Então, concluindo esta primeira parte, eu diria que nós estamos desguarnecidos de todos os lados. Estamos desguarnecidos do ponto de vista do exercício profissional, estamos desprotegidos do ponto de vista da possibilidade de intervenção em representação da categoria profissional nas questões da formação e, obviamente, não nos é reconhecido e não tem acontecido sermos interpelados relativamente a muitas das alterações que estão a acontecer em várias matérias, designadamente no campo das políticas sociais. Tudo isto nos preocupa e é por isso que nós vimos prosseguindo há década e meia, digamos, o interesse nos organizarmos numa ordem. Neste entretanto, neste ato de tempo, outras ordens foram reconhecidas e, de facto, como afirma o Sr. Professor Vital Moreira, hoje o argumento de que se trata de que as ordens só acolhem profissões liberais não colhe. Não colhe porque a maior parte das ordens que foram reconhecidas recentemente, de facto, não têm esse alvo, não têm esse estatuto e, provavelmente, o campo profissional está a alterar e as ordens também terão que se alterar, digamos, no seu ordenamento. Gostaria até de lhes dizer que foi com alguma perplexidade que vimos que no parecer que foi publicitado recentemente sobre exatamente o pedido que foi feito de novo para uma audição sobre a ordem, nos é noticiado que em 2013 duas outras ordens foram reconhecidas. Faz parte do parecer, ficamos muito surpreendidos, mas, bom, quer dizer, ou é o parecer que está errado, eu não estou de certeza porque vim a lê-lo esta manhã e não pode estar aqui a falhar nada na minha memória, peço desculpa. Portanto, no parecer está dito que foram constituídas duas ordens em 2013. Isto serve para lhes dizer o seguinte, um dos travões que foi colocado, de facto, esta ordem, está aqui o nome da ordem e tudo, eu posso lhes dizer daqui por um bocadinho, se quiser. Pode ser já, então, mas desconta-me, faz favor, no tempo. Obrigada.
Os despachantes. Sim, os despachantes já eram uma carta. E agentes, solicitadores e agentes de
instituição. Nós somos associação. Entre uma Câmara e uma associação, apesar de tu somos uma associação profissional que existimos desde 76, nada impediria que tivéssemos um estatuto de reconhecimento idêntico, digo eu. Portanto, relativamente a isto, também para lhes dizer que nós atravessamos já na Constituição desta Ordem três períodos. Já o disse na audição anterior, volto a lembrar-nos a todos nós que já que estivemos com o processo da ordem, quando não existia legislação específica de regulação das ordens. Voltamos a estar aqui depois da legislação de 2008, quando passou a existir um ordenamento jurídico para abranger as ordens, que nos obrigou, como os senhores deputados sabem, à entrega de um estudo e dos estatutos respectivos, uma proposta de estatutos para a ordem. Entretanto, a presença em Portugal da Troika foi-nos apontada como impedimento para se poder prosseguir tudo isto. E o que nos foi dito aqui na última audição que aqui tivemos foi que a Troika iria embora no dia 7 e que no dia 8 de maio estaríamos aqui a discutir de novo a questão da ordem, porque aí já estaríamos todos disponíveis e libertos daquilo que estava no memorando de entendimento. E queria dizer aos senhores deputados que, de facto, nada disso aconteceu e, pelo contrário, tenho a sensação que depois da presença da Troika, alguns dos argumentos se adensaram, ou pelo menos a indisponibilidade para pegar neste assunto se adensou. É evidente que nós atravessamos uma outra fase, que foi depois da saída da legislação de 2013, onde de novo nos foi pedido que organizássemos a nossa proposta de acordo com a legislação. Eu penso que os senhores deputados podem dizer tudo desta categoria profissional, mas não podem dizer que não é uma categoria profissional determinada, que de facto não temos muito claro aquilo que queremos e que efetivamente esperamos que ainda haja tempo nesta legislatura para este assunto poder ser ponderado. Não nos parece, aliás, estivemos aqui todos, que estamos presentes na discussão do plenário, e curiosamente uma das coisas que ouvimos foi que este assunto precisava ser aprofundado. E nós gostaríamos que os senhores deputados nos dissessem quais são os aspectos que nós temos que aprofundar para que este assunto possa ser encarado de uma vez. Gostaria ainda de lhes dizer que nunca tivemos uma palavra deste Parlamento relativamente às razões pelas quais, senão é sempre a questão do tempo. Estamos a chegar ao fim, estamos a chegar ao meio, estamos a chegar ao princípio, é sempre a questão do tempo, mas nunca nos foi apontada uma razão de fundo para que este assunto não seja devidamente ponderado. E, portanto, desculparão, uma intervenção que obviamente é, e eu sei que os senhores deputados também se calhar enfermam do mesmo mal, é de muito cansaço, mas é de cansaço, não é de desalento, nem é de desesperança, e por isso aqui estamos e contamos, obviamente, com a presença de todos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ainda sobraram 5 minutos, portanto...
São meus.
Já os perdeu, se quiser continuar no uso da palavra, se tem mais algum assunto. Dou a palavra, na continuação da audição, ao Partido Socialista. Sr. Deputada Sónia Fertozinhos, queira ter a gentileza, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento as e o representante da Associação dos Profissionais das Assistentes Sociais e compreendo a intervenção que fez, porque realmente este é um processo já longo, é um processo em que sucessivamente a Assembleia, ainda com algumas nuances, é verdade, de uma forma, enfim, transversal aos partidos, a Associação foi sendo incentivada a reunir os requisitos legais para que o processo de criação da ordem pudesse ser desencadeado. E, de facto, já passou algum tempo, já cá vieram várias vezes, foram sempre ouvindo o mesmo e o desenrolar da situação é que nem sempre foi correspondendo à expectativa que foi sendo criada. E foi na noção que o Partido Socialista tem disto mesmo que entendemos que deveríamos entregar o projeto de criação da Ordem das Assistentes Sociais, tentando criar ao mesmo tempo as condições, e por isso é que baixou sem votação, que permitissem até ao limite criar as condições necessárias a que o projeto fosse aprovado. E foi nessa razão, foi por essa razão, que o Partido Socialista entendeu por bem aceder ao pedido, no caso do CDS-PP, de que fosse possível o projeto baixar sem votação para que na especialidade fosse possível, ou pelo menos tentado até ao limite, criar condições para a aprovação deste projeto. E, portanto, é neste espírito de tentarmos criar as condições para um apoio abrangente, quer mais ativo, quer mais consentido, mas que conduza à possibilidade de ser aprovada a criação desta ordem, que o Partido Socialista, primeiro, apresentou o projeto, segundo, acedeu e fizemos o pedido para que baixasse em votação por um prazo de 20 dias, que é exatamente o prazo do próximo plenário em que haverá, ou decorrerão, as últimas votações e, portanto, as últimas decisões desta Assembleia antes das próximas eleições. Dito isto, também de uma forma muito sucinta, porque nós já vos ouvimos várias vezes, também já nos ouviram várias vezes, mas se quiserem, para efeito de ata, para que fique registado, o Partido Socialista apoia, sem qualquer dúvida, a criação desta ordem por três ordens de razão. Uma primeira é que, de facto, há uma crescente pressão dos problemas sociais, que não só se avolumam, o número de pessoas que precisam de apoio é maior, como se complexificam, porque o tipo de problemas e o tipo de público-alvo que precisa de respostas sociais também se tem diversificado muitíssimo. E se nós quisermos, e este é o segundo ponto, quisermos e devemos querer, estamos obrigados a isso, a melhorar a relação entre as políticas e a eficácia dos resultados das políticas, então o trabalho desenvolvido na área social e o trabalho dos profissionais assistentes sociais é absolutamente imprescindível neste âmbito. Se quisermos melhorar esta relação, também temos que garantir que o trabalho que é desenvolvido por estes profissionais é o trabalho, que eu não queria dizer adequado, é o trabalho que é exigido. E para isso, e é o terceiro ponto, de facto tem havido uma crescente pulverização da formação e dos profissionais que desempenham, supostamente, funções na área social, em concreto na área dos e das assistentes sociais, em que muitas vezes assistimos a profissionais que têm uma formação que a única relação que têm com o assistente social é ter social no nome, mas que muitas vezes isso só por si não é, como nós sabemos, suficiente. E acrescentaria aqui um quarto ponto, que tem a ver com as razões pelas quais nós apoiamos a criação desta ordem, tem a ver com o Estado, as funções sociais a que está obrigado e a crescente transferência e bem, cooperação, parceria entre o Estado e a economia social, mas em que o Estado tem transferido um envelope financeiro cada vez maior, corresponde também às funções sociais que o Estado exerce em parceria com a economia social e, portanto, esse avolumar das transferências. O crescente número de problemas sociais e de complexidade desses mesmos problemas e a necessidade de regularmos o setor, e neste aspecto estou, no fundo, a concordar convosco nos fundamentos para a criação desta ordem, são as nossas principais razões. Salvaguardando duas questões que também quisemos dizer em plenário. Nós consideramos e defendemos que deve haver cuidado na criação de novas ordens. Que temos que ter cuidado, e julgo que o nosso projeto acautela esse cuidado, mas estamos disponíveis para, na especialidade, se os outros grupos parlamentares quiserem apresentar propostas, para garantirmos que evitamos os efeitos perversos que muitas vezes estamos a ver noutras ordens, que mais do que regular dificultam o acesso à profissão, e acho que essa deve ser um cuidado nosso, mas é nesta consciência perfeita de que temos que ter este cuidado, mas que há razões que justificam, sobretudo quando disse bem que já foram aprovadas várias ordens. Vou concluir, Sra. Presidente, sem querer apropriar-me dos 5 minutos que não são meus. E, portanto, O que eu quero dizer com isto é que o Partido Socialista tem os pontos todos em cima da mesa. Portanto, sabemos o que é que queremos e sabemos os cuidados que queremos ter para evitar efeitos mais perversos que nós verificamos noutras ordens, mas que, na nossa perspectiva, não devem impedir a criação de ordens que justifiquem, devem é exigir às ordens que já existem que não pervertam a própria legislação, que não lhes dá mandato para certas atitudes e certas exigências que fazem na ordem. Dito isto, Sra. Presidente, sem querer abusar da sua generosidade, são estas as razões que me levam, e em nome do Partido Socialista, naturalmente, a apoiar a criação desta ordem, estando naturalmente o Partido Socialista disponível para discutir pontos onde haja discordâncias ou dúvidas relativamente a estas preocupações que eu sei que, por exemplo, quer o Partido Comunista, quer o Bloco de Esquerda expressaram de uma forma muito clara em grupo no plenário e que podem ser perfeitamente discutíveis e que nós compreendemos. Mas claramente também e sem qualquer equívoco apoiamos a criação desta ordem. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou de imediato a palavra ao Sr. Deputado João Figueiredo, do Grupo Parlamentar do PSD. Quero ter a gentileza, por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores e senhores deputados, um cumprimento especial à doutora Fernanda Rodrigues e, na sua pessoa, cumprimento toda a delegação da Associação dos Profissionais de Serviço Social, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, dizer que é, obviamente, que é um gosto tê-los nesta audição e, sobretudo, é um momento importante de aprofundamento, e já lá vou... Porque é que eu, na minha intervenção em plenária, falei do aprofundamento, porque eu julgo que é esta discussão na especialidade que começamos hoje e que vamos continuar na próxima semana com a audição de um número muito significativo de entidades, no sentido de percebermos de que a legislação que venha a ser criada, ou que nos propomos, seja obviamente o mais abrangente e o mais equilibrada possível. Esta legislatura que agora termina foi particularmente determinante na organização e na harmonização das ordens profissionais. Primeiro com a proposta de lei que levou à criação da Lei 2 de 2013 e depois com a proposta de lei que levou a regular o funcionamento das ordens profissionais, das sociedades públicas profissionais, recentemente publicada. Portanto, era importante, porque julgo que é notório que todos desejamos uma sociedade aberta, com profissões regulamentadas, adaptadas à nova dinâmica e aos novos tempos, e sobretudo aos novos desafios. Bom, é também inequívoco, e tive a ocasião de prestar essa homenagem em plenário, porque é justo e porque é sentido, o reconhecimento que o Grupo Parlamentar do PSD faz ao trabalho dos e das, ou das e dos, assistentes sociais nos vários âmbitos e nos vários domínios da nossa sociedade. Tive o prazer de, enquanto técnico do Instituto de Emprego e Formação Profissional, de trabalhar muito de perto, muito próximo e muito ativamente com vários profissionais dessa área dos quais guardo boas recordações. Mas, obviamente, que importa, e aqui de uma forma aberta, franca, empenhada, dizer que o aprofundamento que nós sugerimos decorre também da leitura que temos que ter da classificação portuguesa de profissões, onde obviamente o especialista de trabalho social é abrangente e como tal, e aí é a minha pergunta, aferir se os licenciados em áreas com forte formação social, e não é um desempenho supostamente, é um desempenho real, nem é mais nem menos, existe, se, nomeadamente em política social, em educação social, em intervenção social, em animação social, entre outras. E julgo que é importante esclarecermos e debatermos de uma forma aberta e franca se poderão ou não vir a ser incluídos nesta ordem. Era importante para nós, enquanto agentes legisladores, percebermos a amplitude, a abrangência, a essência de todos estes atores que desempenham um papel fundamental, quer seja de forma coletiva, quer seja do ponto de vista individual, na sociedade, através da resolução dos vários problemas e dos vários desafios sociais. Era importante percebermos, porque julgo que é bom para todos, como eu disse no início, importava que se fizesse todo um elenco legislativo o mais equilibrado e o mais consensual possível. Julgo que todos desejamos isso. Era importante perceber isso. Portanto, Sra. Presidente, a minha pergunta objetiva vai muito nesse sentido. E, mais uma vez, obrigado pela vossa presença.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado David Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, gostaria, em nome do PCP, de cumprimentar e agradecer a presença da delegação da Associação Profissional de Assistentes Sociais e começaria por inequivocamente afirmar que para o PCP, e acrescentando aqui um pouco, fazendo aqui um aditamento àquilo que já referiu, para o PCP esta categoria profissional não é só determinada como é determinante na nossa sociedade. Gostaríamos de afirmar que, apesar da nossa posição, que é conhecida em relação à criação das ordens e, portanto, e que devem reconhecer que é coerente, tem sido coerente ao longo dos tempos, de facto, a realidade mostra que sem esta categoria profissional a situação de degradação social era ainda mais adensada. Depois, e remetendo para a apreciação da iniciativa em apreço e que aqui traz a associação que representam. De facto, para o PCP, a nossa posição é transversal à criação de todas as ordens, como já referi. De facto, nós temos abstido na criação de ordens profissionais porque entendemos que a criação de ordens profissionais não resolve os problemas profissionais dos trabalhadores. Portanto, tem sido uma posição, não só, e peço-vos que entendam de forma clara esta nossa posição, que não é, de facto, direcionada para a associação profissional que representa, neste caso das assistentes sociais, mas em relação à criação de ordens de uma forma geral. Porque, de facto, e a realidade tem demonstrado que em muitas ordens, e como aqui já foi afirmado anteriormente por outro grupo parlamentar, de facto têm sido criadas e transformam-se em autênticos obstáculos de acesso à profissão. A realidade demonstra, de facto, este facto que aqui acabámos de referir. Nós não hostilizamos nenhum tipo de ordens, é preciso deixar claro, não temos hostilizado, portanto, permitimos, de facto, a não hostilizar a criação, portanto, surge de uma vontade de determinada classe profissional, mas, de facto, temos optado por nos abstermos, porque nós entendemos que, de facto, existem áreas, entendemos a pertinência que existem áreas setoriais onde, digamos que a área da deontologia, a área da ética, nomeadamente, de facto, possa ser observada. Mas existem mecanismos legislativos que permitem à Assembleia da República, ao Governo, de facto, poder, de facto, regular este tipo de situação e regular, de facto, não só o acesso à profissão, como o desempenho dessa mesma profissão. E, nesse sentido, queríamos, de facto, não fechando aqui o debate, é preciso deixar, vamos de facto, em grupo de trabalho, abordar a discussão de forma séria e de forma concreta, mas gostaríamos de deixar aqui a nossa posição para que percebam que, de facto, e olhando à realidade que tem sido transportada ao longo dos tempos, é que há ordens profissionais. Aliás, estão aqui deputados de vários grupos parlamentares que têm assistido a discussões dentro de categorias profissionais, dentro de ordens profissionais muito concretas que têm causado fraturas de facto evidentes entre profissionais da mesma área. E, portanto, nós temos que olhar também e fazer uma análise global e não fazer uma análise direcionada. Portanto, eu percebo que as expectativas dos profissionais na criação da ordem seja também ela originada, de facto, por inércia de anteriores governos ou por inércia, e quando falo de inércia do atual governo, porque criam condições para que os profissionais muitas vezes se sintam perdidos na sua profissão. Esta é que é a realidade. E, portanto, veem na ordem aqui a solução para resolver os seus problemas. Esta é que é a realidade. Porque se de facto, ao nível legislativo, ao nível de todos os mecanismos e de todas as entidades competentes, todo o papel estivesse bem definido, com certeza que os profissionais que representam não teriam a necessidade, e que percebi da intervenção, de facto, da criação de uma ordem. Obviamente, depois há o outro lado, que é a opção ideológica. Obviamente, concordamos que possa existir aqui uma opção ideológica, no sentido de, numa sociedade, digamos, como a nossa, existir a necessidade da criação de ordens. Nós não entendemos assim, portanto, mas gostaria aqui de agradecer a vossa presença e dizer que vamos para o grupo de trabalho discutir, de facto, toda a problemática em concreto, nomeadamente esta iniciativa, que é da autoria, como aqui já foi referido, do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Mariana Aiveca, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Quer fazer o favor, Sra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a delegação da Associação. Nós tivemos já várias, creio que nos conhecemos, aliás, creio que todos que estão aqui à volta da mesa, já tivemos várias abordagens deste problema. A vossa luta não é de agora, já vem de trás, e nós temos um compromisso convosco que queremos honrar, e o compromisso tem sido sempre, pela nossa parte, não inviabilizaremos a vossa reivindicação. No entanto, e dissemo-lo também com toda a franqueza em plenário, que nós entendemos que as ordens poderão ter, no quadro que nós conhecemos em Portugal e também da Europa, aliás, ordens profissionais é mais coisa da Europa, não é? Há países em que não há ordens profissionais, há outra forma de certificar e regular profissões. Portanto, a tradição desta, portanto, a tradição das ordens é mais uma coisa da Europa, depois não tem as mesmas velocidades em todos os países. Em Portugal adquiriu-se como bom que a certificação e a regulação da profissão podia ser feita através de ordens. Há ordens bastante antigas e que criaram o seu caminho, e atrás delas também acabou por emergir a necessidade de outros setores que em determinada altura acabavam por estar subjugados ou submetidos aos setores mais acima, por sua vez organizados em ordens profissionais, e portanto a reivindicação desses setores serem eles próprios certificados e regulados pelos seus pares. E estou a falar, por exemplo, num exemplo que é claro: ordem dos médicos, necessidade de surgir a seguir ordem dos enfermeiros. Em determinada altura, o que se verificava é que efetivamente acabava por haver uma certa ascendência, não é? Desses profissionais na regulação e da profissão, por exemplo, dos enfermeiros, e portanto a emergência de se formar uma ordem que os profissionais fossem certificados e regulados pelos seus pares. E portanto percebe-se que, sendo esta a lógica, e aqui chegados, não há como invertê-la. Ou há uma situação radical de alterar o modelo e portanto acabar-se com este formato de certificação e regulação profissional, ou ele tem que seguir um pouco o seu curso. A nossa opinião é que a certificação profissional não devia ser feita por ordens profissionais. Diz-nos a experiência e diz-nos também a forte convicção de que, compete a quem ministra, a quem coloca no terreno determinados cursos, que salvaguarda depois o exercício dessa profissão, que define os conteúdos, e não entidades externas, é a nossa opinião, sejam elas ordens ou outras. E por isso entendemos que a certificação deveria competir ao Estado, ponto, é a nossa opinião. Coisa diferente já se passa na regulação, que tem que haver uma entidade o mais isenta possível para regular a profissão e, portanto, se essa entidade, como disse anteriormente, até tiver a experiência de serem da classe profissional, mais eficaz será essa regulação. E, portanto, esta é um pouco da nossa opinião. E, por isso mesmo, nunca nos comprometemos, a partir de nós, à apresentação da iniciativa legislativa. E eu creio que sempre conversámos nesse sentido. Não a inviabilizando, por as razões que eu já disse. O alerta que fiz em plenário é o que faço agora. E tivemos recentemente dificuldades. Eu, quando cheguei aqui, havia a grande discussão da Ordem dos Psicólogos, na qual estive bastante envolvida nesse grupo de trabalho e o Bloco de Esquerda votou favoravelmente à constituição da Ordem dos Psicólogos, na base dos mesmos pressupostos que acabei de vos dizer. A verdade é que depois não correu bem. Não correu bem. E já houve alterações bastantes, nomeadamente ao acesso, porque depois não ficam acauteladas e depois há um excesso. Há um exacerbar de competências da ordem que quer interferir, na minha opinião, ou das ordens, em aspectos que não lhe dizem respeito. E nós temos exemplos vários e intervenções várias. Por exemplo, de universidades que têm determinados cursos, estão certificados pelo Ministério e depois vem a ordem e diz que aquele curso não é capaz. Não pode ser. É um exacerbar de competências. É um exacerbar de competências na nossa opinião. Isto já se passou, por exemplo, com os arquitetos. Já se tem passado com outras. Portanto, é a nossa visão da coisa. Depois entendemos que há problemas que ultrapassam aquilo que é a competência da ordem e que a doutora Fernanda Rodrigues aqui colocou muito bem e que tem a ver com competências às IPSS, que eram do Estado e que hoje estão desguarnecidas. É verdade. Bem, mas e a ordem fará exatamente o quê? Nesta matéria é difícil, porque isto não passa por qualquer competência da ordem, não é? Passa por outro tipo de competências, na nossa opinião. Agora, a regulação, obviamente que entendemos que será feita através de uma ordem, portanto, temos esta opinião e posso já adiantar que votaremos favoravelmente à constituição da vossa ordem. Mas por estas razões, continuamos com todo o ceticismo relativamente à certificação profissional, mas isso não pode ser, neste quadro, fator para dizer não senhora, porque há para outros, porque não para estes, porque ficarão então estes marginalizados, tão importantes que são, e portanto dispenso-me daqui também de vos referir aquilo que já sabem que é o nosso pensamento relativamente à vossa importância, às funções que desempenham numa situação absolutamente de crise emergente, são a voz, são o primeiro rosto que as pessoas em dificuldades encontram, portanto sabem disso tudo, mas porque a discussão é exatamente a da ordem e não das vossas funções ou do vosso papel, portanto ficava mesmo por aqui.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Ouvidos que estão os grupos parlamentares presentes, eu passo de imediato a palavra à Sra. Presidente para tecer as considerações ou a quem entender que achar por conveniente. Quero ter a bondade.
Muito obrigada. Eu tinha uma primeira pergunta para fazer, porque eu julgo que não está presente o CDS-PP.
O CDS-PP não está presente, tem uma reunião que coincidia precisamente à mesma hora. Não posso dizer mais nada, só tenho essa informação, mais nada. Acontece muitas vezes termos reuniões sobrepostas, é o que posso dizer.
Muito obrigada. Portanto, eu iria tentar passar algumas das coisas que foram colocadas e depois pedir aos meus colegas que me controlem e que vão vendo o que é que poderiam acrescentar mais do ponto de vista da clarificação que foi sugerida. E, em primeiro lugar, a resposta ao senhor deputado João Figueiredo relativamente à questão que coloca. Os estatutos que estão em cima da mesa, que foram apresentados pelo PS, mas a nossa própria proposta de estatutos, que não é coincidente com essa, prevê a possibilidade de uma instância própria para ponderar a hipótese de outras profissões se agregarem também a esta ordem. Isto, segundo, digamos, a discussão da própria ordem e sob também orientação e em conversa com o Ministério da Tutela. De qualquer forma, queria-lhe lembrar o seguinte, peço desculpa de lembrar, não é lembrar assim uma coisa que a gente diz de vez em quando, mas não era para aqui. O seguinte, relativamente a alguns dos problemas que estão a falar de outras ordens, eu recordo que, se eu bem estou informada, uma boa parte dos problemas com algumas ordens têm estado a acontecer é exatamente por causa da junção na mesma estrutura de profissões diferentes. Ou de profissões diferentes, ou de áreas da mesma profissão diferentes que não estão devidamente reguladas a partir dos colégios. Eu estou a falar concretamente dos nutricionistas e dentro dos psicólogos, a área das especializações que não está devidamente regulada nos ditos colégios. Eu sei por conversa até com o próprio bastonário. E, portanto, o que lhe diria é, nós não temos condições neste momento para dizer, juntem-se a nós. Fizemos isso já por relação aos licenciados em Política Social. Como é conhecido, os licenciados em Política Social, a partir de uma portaria de extensão, foi possibilitado entrarem na carreira de Serviço Social, que já não existe, que é Técnico Superior de Serviço Social, que já não existe, uma vez que agora são técnicos só superiores. E, entretanto, as pessoas foram abordaram a associação e disseram nós queríamos fazer parte da ordem, e nós dissemos muito bem, mas isto não é uma situação individual. Quantos são? Quantos são? Que condições gostariam de ver nos próprios estatutos? E, curiosamente, as pessoas não se organizam. Ora, nós fazemos muito esforço já para nos organizarmos os 10 mil que somos em termos de país. Nós esperaríamos que uma categoria profissional que se quer agregar e que provavelmente podia fazer sentido estar nesta ordem, que se organize também. É a primeira manifestação de, digamos, de vitalidade, é que sejam capazes de se organizar e juntar a nós. De qualquer forma, nos estatutos está prevista a possibilidade de abertura para essas áreas que diz. As que diz são aquelas que são mais conhecidas. Não sei se esclareceu que o senhor... O Francisco Branco quer falar. Diz.
Sobre isso, sobre este mesmo assunto. Pronto, claro, sublinhar aquilo que o Presidente já disse relativamente ao articulado do nosso projeto. Isso está previsto, inclusive em conversações anteriores que houve com o CDS-PP, quando o CDS-PP, na sequência do Congresso de Almada, do segundo Congresso Nacional dos Assistentes Sociais em Almada, nos chamou ao Parlamento para dizer que iria apresentar o projeto de lei da criação da Ordem. Esse assunto foi abertamente discutido com o CDS-PP e, exatamente, reforçou-se essa norma do articulado que prevê a possibilidade de formações académicas que são próximas desta área poderem vir a ser integradas. Não é? E designadamente, no nosso pensamento, está explicitamente os anteriores licenciados em Política Social. Uma vez que a licenciatura em Política Social, pelo processo de adequação à Bolonha, deixou de existir e passou a designar-se por Serviço Social. Por outro lado, também existiu uma licenciatura na UTAD, na Universidade de Trás-os-Montes, portanto, licenciatura em Trabalho Social, mas que, no fundo, era uma designação equívoca que a adequação à Bolonha levou a que fosse reformulada. Portanto, quer a do ISCS, de Política Social, quer a Trabalho Social da UTAD, deixaram de existir e passaram a ser designadas de licenciaturas em Serviço Social. Obviamente que há um problema com esses profissionais que têm uma designação profissional que não é coincidente com a licenciatura em Serviço Social e, por isso, do ponto de vista estatutário, não poderiam imediatamente ter acesso a esta ordem. E, portanto, essa disposição que está prevista no projeto prevê exatamente essa possibilidade.
Artigo 55.
Agora, este é o projeto... Este é o projeto da...
Este não é o projeto.
Mas está no projeto...
Este é o projeto anterior que eu apresentei.
55.
Portanto, mas está no projeto, está no artigo 55º do Partido Socialista.
Sim,
exato. Exatamente. Exatamente. São esses. Pronto. Já agora, gostava, no entanto, de chamar a atenção para um aspecto relativamente à intervenção do Sr. Deputado João Figueiredo, que tem a ver com algumas das áreas profissionais que referiu. Porque é substancialmente diferente aquilo que ocorre com a política social, com o dito licenciatura em trabalho social, que neste caso o trabalho social é um número relativamente reduzido de profissionais, com a questão da educação social e da animação sociocultural. São situações muito distintas. E aí gostava de chamar a atenção para o seguinte. O uso do termo, por exemplo, da designação, a classificação nacional das profissões, utiliza o termo de especialistas do trabalho social. E depois especifica que há diferentes profissões. Não é? Portanto, a ideia de que o trabalho social possa ser entendida como uma profissão é um equívoco, na medida que não tem qualquer sustentação e reporta-se a uma tradição que vem da tradição francesa, onde essa designação cobra um conjunto de profissões. Portanto, a profissão de assistente social, a profissão de educador social, a profissão de animador sociocultural e 18 profissões, no caso francês, existem. Mas, quer dizer, vamos ver, 18 profissões, ocupações que no caso francês existem sobre esse chapéu do trabalho social. Portanto, quer dizer, se os senhores deputados estão a dizer que há problemas em algumas das ordens que foram criadas, portanto, imagine o que seria querer agrupar essas 18 ocupações, por exemplo, que semelhante àquilo que existe em França, numa ordem profissional. Aliás, talvez valha a pena referir que existe uma situação parecida, muito diferente dessa, que é a situação que existe no Quebec, também pela tradição francófona, onde existe uma ordem que se chama dos trabalhadores sociais, mas porque no Quebec trabalho social é a mesma coisa que serviço social como profissão. Estamos a falar de uma profissão. Estamos a falar de um conjunto de profissões. Portanto, uma ordem para um conjunto de profissões é alguma coisa que só pode multiplicar os problemas que os senhores deputados estão a referir. E que, aliás, conforme disse a senhora... E já agora, se me permite, eu não quero... Em relação a algumas das ordens, no caso dos psicólogos, há uma outra questão que é muito importante também referir, é que essa ordem surge num contexto que tem a ver também com o processo de Bolonha e com as exigências que passaram a existir para a formação dos psicólogos e com o mestrado integrado. E com todas as situações anteriores que não contemplavam o mestrado integrado como condição de acesso à ordem profissional à ordem profissional dos psicólogos. Portanto, há um conjunto de situações que são prévias, não é? Quer dizer, portanto, isto é. E que no caso desta ordem, esses problemas não se colocam, porque o que está aqui em causa, pela legislação que foi aprovada em 1998, portanto, que consagra a licenciatura em serviço social, todos os profissionais antecedentes... 89, peço desculpa. Todos os profissionais formados, digamos, nessa área foram, digamos, equiparados a licenciados e, portanto, o estatuto académico de todos os profissionais é igual e nunca acontece, por exemplo, o que acontece com os psicólogos, que se criou essa situação diversa do mestrado integrado e dos diplomados anteriores. Para já havia outras coisas, mas para já não...
Sim, outro aspecto em relação, por exemplo, à certificação, à distinção, não é? À certificação e à autorregulação. De facto, interessa-nos a autorregulação, na medida em que nunca foi assumida a regulação desta profissão por nenhuma entidade, não é? Competente. Obviamente que sabemos a história da profissão. A história da profissão em Portugal começa, quer dizer, ela já vem mais de 100 anos, não é? Mas reconhecidamente com formação superior, depois reconhecida com grau de licenciatura, é de 1935. Portanto, já estamos a falar de uma profissão que é reconhecida socialmente pelas pessoas, não é desconhecida dos cidadãos e que, de facto, as pessoas, quando procuram um assistente social, eu acho que devem insistir que seja, de facto, um assistente social que está ali na sua presença e não outra pessoa qualquer que se auto-intitule, muitas vezes, enquanto assistente social, que muitas vezes também acontece, como nós saberemos, atendendo a esta desregulação. Agora, voltando à questão da certificação, a certificação neste momento, com a criação da Agência de Acreditação do Ensino Superior, não é, da Avaliação e da Acreditação do Ensino Superior, está ultrapassada, diríamos nós. Portanto, obviamente que a Ordem iria respeitar sempre aquilo que são as determinações do reconhecimento do certificado, não é, do título, de certificado de licenciado em serviço social para a sua admissão. Portanto, não iria, obviamente, obstaculizar em relação a isso, atendendo que existe uma entidade, neste momento, autónoma, que conta, inclusive, com uma comissão constituída exatamente por pares, que faz essa avaliação. Portanto, aí não haveria, obviamente, qualquer obstáculo, parece-me.
Gostaria de acrescentar-me. Em relação a isso, e respondendo a algumas das questões que os deputados colocaram, é que a lei de criação das ordens, quer a lei de 2008, quer a lei de 2013, é muito clara quanto a essa matéria. Quer dizer, as ordens profissionais não têm qualquer possibilidade de impedir o acesso ao exercício da profissão a pessoas que são, digamos, que são titulares das habilitações legais que esses diplomas consagram. É? Portanto, não têm qualquer possibilidade, aliás, a lei de 2008, portanto, quando sabemos, é uma resposta a alguns dos problemas que nessa altura se colocaram e concretamente da Ordem dos Arquitetos, que era um dos casos, dos engenheiros também. Portanto, a lei, uma das grandes virtudes, digamos, da lei de regulação é exatamente vir por ordem nas ordens, vamos dizer, se assim se pode dizer, utilizar esta expressão. E, portanto, e limitar os abusos de poder que as ordens, obviamente, tinham no acesso à profissão. É claro que existem normas de acesso à profissão. A condição de base é, obviamente, a licenciatura. Depois, estão previstas outras condições que estão de acordo com a lei. Quer dizer, o estágio está previsto na lei, é regulado por lei, há um regulamento que tem que ser submetido e que pode ser sujeito à inspeção da tutela para ver se está em conformidade ou não com a lei, quer dizer, não é? Portanto, isto é, as ordens não estão acima da lei, não é? Quer dizer, não estão acima da lei e, portanto, julgo que essa... Agora, gostava só de dizer mais uma coisa em relação ao senhor deputado do PCP. Que é o seguinte, é claro que as ordens não resolvem os problemas das profissões e dos trabalhadores de diferentes áreas profissionais, mas há problemas que não são estritamente, não são problemas de ordem sindical, não é? Quer dizer, portanto, há problemas das condições salariais, das condições laborais, quer dizer, que são da esfera dos sindicatos por excelência, mas há dimensões que não cabem à área sindical. Quer dizer, um código deontológico, que os assistentes sociais portugueses não estão obrigados a um código deontológico, não há um código deontológico para os assistentes sociais portugueses. Porquê? Porque a Associação dos Profissionais de Serviço Social não tem poder disciplinar e sancionatório sobre os assistentes sociais que exercem esta profissão. Isso só pode ser resolvido por via legal, por autorregulação ou por outra forma de regulação, obviamente. Mas não se resolve através, designadamente, de uma estrutura de natureza sindical. Portanto, que também existe um sindicato, eu não disse que sou deputado disso, estou a dizer é que há os problemas das profissões, dos grupos profissionais, em alguns casos, e nós pensamos que é o nosso caso, onde, particularmente, há uma dimensão de natureza deontológica que é essencial ao exercício desta profissão, em defesa do interesse público, não é? Não se esgotam nas organizações já existentes e que poderiam assumir a defesa, digamos, da profissão, que seria, obviamente, um sindicato nacional ou de qualquer outra natureza. Portanto, esse era um... E, aliás, para terminar, desculpe, é que esta questão de natureza deontológica é uma das questões, um dos fundamentos essenciais para, digamos, para fundamentar a nossa pretensão.
Bem, neste sentido, e aproveitando, gostaria também de esclarecer em relação àquela questão que como é que a associação poderia eventualmente interferir no fundo, na responsabilização dos profissionais e nas responsabilidades que passam a assumir nestas transferências que temos estado a assistir, de responsabilidades estatais para o terceiro setor, etc. Exatamente. Estamos muito mais habituados a ser associação ainda não ordem. Exatamente pela via da regulação deontológica. Vejamos o caso muito concreto. Por exemplo, agora na rede local de intervenção social, que está a ser implementada com projetos piloto, o que está a ser notório é precisamente a falta de regulação no acesso à informação, que é uma informação muito sensível dos cidadãos. Portanto, passa a estar acessível um conjunto de informação a entidades que são privadas, que são de gestão privada, que obviamente em cooperação, não é? Que é através de acordos com o Estado, mas passa a estar de facto acessível informação muito sensível dos cidadãos. E essa informação só deveria ser consultada por profissionais que fossem deontologicamente regulados. E obviamente que não existindo qualquer categoria profissional deontologicamente regulada que tenha relevo nesta dimensão da economia social, poderia aqui a Ordem ter uma interferência muito importante neste aspecto. Isto é só um exemplo. Veja-se, por exemplo, o caso também das comissões de proteção de crianças e jovens em perigo, que é uma área muito sensível e que, curiosamente, quando os cidadãos portugueses pensam nas comissões ou pensam na segurança social, pensam sempre nos assistentes sociais, apesar de não ser a única categoria profissional nessas áreas e até nem a ser a maioritária, no caso das CPCJs, como também sabemos, mas pronto, é a segunda categoria. Muitas vezes também assumida por pessoas que nem sequer têm formação nestas áreas, algumas funções de relevo. E, de facto, há decisões, há informação que depois é usada na tomada de decisão, não é? Nomeadamente por parte do Poder Judicial, há informações e há de facto relatórios periciais de grande responsabilidade. Isto não pode ser uma área que pode continuar desregulada, isto tem que ter algum nível de regulação. Portanto, é neste sentido que também aqui vos interpelamos.
Eu, pela minha parte, estaria mais tentada a perguntar aos senhores deputados se, relativamente às questões que colocaram, consideram que nós contribuímos para a clarificação delas, porque, de contrário, temos toda a disponibilidade e tempo, não é, senhora Presidente, para... Não temos tempo, então...
Não temos tempo hoje, pelo menos não temos, mas isso não inviabiliza, senhor Presidente, que os senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares possam entrar em contacto com a associação, no sentido de ver esclarecidas algumas questões que tenham, como entendam como pertinentes, visto que temos trabalhos agendados e que temos que lhe dar a devida sequência.
Muito bem, eu queria perguntar, Sr. Presidente, só o seguinte, uma informação que é falar-nos de um conjunto de entidades que vão ser ouvidas relativamente a esta ordem. E eu gostaria de lhes perguntar quais são as entidades que vão ser ouvidas para efeito desta apreciação.
Foi aprovada em reunião da Comissão, por proposta do Grupo Parlamentar do PSD, a audição do Sr. Presidente do CNOP, Conselho Nacional das Ordens Profissionais, o Sr. um representante do ISCSP, o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, da Associação Portuguesa de Sociologia, do Conselho de Coordenação dos Institutos Superiores Politécnicos, que, onde nos traga informação sobre as formações que são ministradas em áreas como de assistentes sociais, porque há institutos politécnicos que têm essas formações, a Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado, porque também há instituições de ensino superior privado que fazem formação nesta área, e depois a União das Misericórdias Portuguesas, a CNIS e a União das Mutualidades. Esta foi a proposta que foi aprovada por todos os grupos parlamentares presentes na reunião. Serão feitas audições no próximo terça-feira.
Queria, relativamente a essa questão, queria lhes dizer que o que está previsto legalmente é que sejam entidades representativas da categoria profissional. E eu, de facto, estranho, por exemplo, que das 20 cursos existentes, que seja ouvido exclusivamente um curso de ensino universitário. Ainda por cima, um dos cursos que tem, que está com uma apreciação condicional relativamente à sua formação. E, portanto, eu julgo que os senhores deputados, talvez, valesse a pena pensarem, não vejo aqui, por exemplo, mencionado o Sindicato Nacional dos Assistentes Sociais, que é espantoso.
Senhora Presidente, com todo o devido respeito, esta foi uma deliberação tomada pela Comissão e serão estas as entidades ouvidas. Todos os grupos parlamentares tiveram um prazo definido no sentido de ouvirem. Todas as entidades para nós são prestigiantes, venham elas de onde vierem. E, portanto, vamos ouvir todas estas entidades, Sr. Presidente. Pela nossa parte, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar.
Gostaria, se me permitisse...
E que serão todas ouvidas no dia 14, portanto, nada impedirá e não será por esse motivo que serão impedidos de ouvir. Por último, dou a palavra, não sei se deseja dizer mais alguma coisa.
Eu gostava de manifestar sobre esta matéria. Obviamente, não se trata de nenhum desrespeito às decisões da Comissão e à autoridade parlamentar sobre estas matérias, mas, de facto, é muito estranho que esta Comissão tenha decidido ouvir a Associação Portuguesa de Sociologia. O que é que a Associação Portuguesa de Sociologia tem a ver com esta profissão? Fica a pergunta.
A resposta foi já dada, já transmiti, e no nosso entendimento queremos ouvir as profissões que já nos fizeram chegar mensagens que desejam participar, ouvir e pronunciar-se sobre esta matéria. Ouvimos todos, é esta regra, de uma forma geral, nesta casa, está deliberado e assim será. Qualquer outra matéria será... Qualquer outra matéria será... conforme a deliberação que foi tomada no âmbito da Comissão e para o qual este grupo de trabalho nem sequer tem competências para abordar essa matéria. Sim, senhora deputada, faça favor.
Posso dar uma informação, senhora Presidente?
Essa, senhora deputada.
Relativamente a esta matéria, porque o Partido Socialista é quem apresentou a iniciativa do projeto de lei e, de facto, houve, como a senhora Presidente disse, um prazo, como há sempre no processo de especialidade, para cada um dos partidos indique, quando é apropriado, como é o caso, as entidades a ouvir. E eu, em nome do Partido Socialista, gostaria de dizer que o Partido Socialista, para além da audição da Associação, não fez nenhuma proposta, mas, como disse inicialmente, nós queremos criar e contribuir para criar todas as condições para que este processo possa ter o desfecho que nós gostaríamos que tivesse, que é a aprovação desta ordem. E, portanto, não nos opusemos a nenhuma proposta de audição, que neste caso foram audições propostas pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrático. Gostava só de deixar aqui este esclarecimento, porque eu acho que esse esclarecimento é devido aos cidadãos que vêm à Assembleia da República. Muito obrigada.
Faça favor, Sr. Deputado.
Era para deixar aqui também uma nota no mesmo sentido. De facto, em coerência com aquilo que foi a nossa posição aqui afirmada, nós não propusemos a audição de nenhuma entidade os proponentes destas entidades deverão ser a estes que deverão colocar, na nossa opinião, qualquer tipo de explicação, se assim o entenderem. Da nossa parte, e em coerência com o que tem sido a nossa postura em todos os processos legislativos, nós não obstaculizamos, a não ser por razões muito excepcionais, qualquer tipo de audição a qualquer entidade. Mas, como aqui gostaria de deixar bem saliente, nós não propusemos nenhuma audição.
Faça favor, Sr. Presidente. Ai, desculpe-me, deixe-me dar a palavra, no sentido de encerrarmos, portanto, a nossa audição. Quero ter a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, apenas também para informar que o Bloco de Esquerda não solicitou nenhuma audição. De qualquer maneira, votámos favoravelmente às 8 audições que foram sugeridas, porque nunca fez mal à democracia alargar o leque de audições. Naturalmente que quem as propôs terá perguntas específicas para colocar às entidades propostas e, portanto, e nesse sentido concordamos e entendemos que, desde que as audições não inviabilizassem o percurso do processo, coisa que ficou assegurada pela Comissão, porque no dia 14 haverá audições e, portanto, isso permite a que no dia 22 o processo de especialidade esteja despachado e nessa circunstância, portanto, estivemos de acordo.
Muito obrigada, Sra. Deputada, como coordenadora do grupo, e agora não como estando a coordenar este grupo de trabalho, mas como coordenadora do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, fui eu que formalizei as propostas e de imediato me disponibilizámos para que fosse na terça-feira, durante todo o dia, feitas as audições, no sentido de não dificultar absolutamente nada. Passo a palavra à Sra. Presidente para as últimas palavras para podermos encerrar o trabalho.
Queria justificar a circunstância da minha estranheza, porque de facto estamos perante um conjunto de entidades que, sendo um número alargado, não é representativo da categoria profissional. E, portanto, estamos a juntar quem de facto faz parte da categoria profissional e quem são os empregadores. Se assim for, então tínhamos muito mais entidades para ouvir. Na área da formação, está mencionado um estabelecimento e os politécnicos, que são das entidades que mais recentemente têm a formação, porque não têm a história da formação. Portanto, há aqui, de facto, julgo eu, algumas contrariedades que eu penso que os senhores deputados ainda poderão vir a retificar. De qualquer forma, queria-lhes dizer que, da nossa parte, mantemos a disponibilidade para aquilo que entenderem e que, efetivamente, esperamos que algumas das associações, inclusive que são aqui mencionadas, a Associação Portuguesa de Sociologia discutiu internamente se queria ser uma ordem e decidiram que não. Estou surpreendida, de facto, por uma consulta desta ordem que nos parece que, efetivamente, não contribui em muito para a clarificação desta categoria profissional em concreto. E, portanto, é nesse sentido só que intervim. Pela minha parte, se quiserem ouvir sem entidades, acho que sim. Agora, nós temos uma palavra sobre isso e queremos lhe dizer que, efetivamente, se considerarmos que as entidades não são suficientemente representativas dos interesses que estão em questão, nós próprios tomaremos a iniciativa de novo chamar a atenção para isso. É a liberdade que nos permitirão, seguramente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A liberdade assiste a todos, também assiste aos eleitos. Agradeço a sua presença nesta comissão, os contributos e as posições claras que nos deixaram. Agradeço às senhoras e aos senhores deputados e relembro que reiniciamos de imediato os nossos trabalhos. Está bem? Muito obrigada.